siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, arroba Canal Fapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tenho aqui comigo Jéssica Silva. Olá, Jéssica.
Olá, Larissa. Olá, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Reforma da Previdência é aprovada pelo Congresso Nacional.
Deputado Eduardo Bolsonaro é o novo líder do PSL na Câmara.
Sobe para 225 o número de locais atingidos pelo óleo nas praias do Nordeste.
E confira nossa cobertura do Fórum de Jornalismo na Fapcom.
Política. Na quarta-feira, dia 23, a reforma da Previdência finalmente foi aprovada pelo Congresso Nacional. No mesmo dia, a última alteração no texto da proposta de emenda à Constituição foi feita.
O enquadramento por periculosidade foi retirado, já que esse ponto podia impedir que os trabalhadores que exercem atividades perigosas tentassem obter a aposentadoria especial na Justiça.
As mudanças principais são: idade mínima para aposentadoria de 65 anos para mulheres, com tempo mínimo de contribuição de 15 anos, e 65 anos para homens, com tempo mínimo de 20 anos. Antes, poderia ser feito o pedido de aposentadoria com tempo mínimo de contribuição de 15 anos, independente da idade. Com a reforma, essa modalidade acabou.
Para quem já está no mercado de trabalho, vai haver 5 regras de transição para iniciativa privada. Todas as modalidades vão valer por 14 anos a partir da aprovação da reforma. E na prática, quase todo mundo vai precisar trabalhar mais para se aposentar.
O valor da aposentadoria vai ser calculado com base na média de todo o histórico de contribuição do indivíduo. Os trabalhadores terão direito a 60% do valor do benefício integral.
Essa porcentagem vai subir 2 pontos a cada ano a mais de cooperação com o INSS, de 15 para mulher e 20 para homens. Com 35 anos de contribuição, mulheres vão ter direito a 100% do benefício, e os homens, quando atingirem 40 anos de colaboração.
No caso de pensão por morte, nenhum valor será inferior ao salário mínimo, hoje calculado em R$ 998. O benefício passa para 60% do valor e mais 10% por dependente menor de 21 anos, podendo atingir 100% do valor.
Vai haver cortes no caso de acúmulo de benefício, como pensão mais aposentadoria, por exemplo. O benefício de menor valor terá que ser reduzido.
Os professores do setor público vão ter idade mínima de 60 anos para homens e mulheres com 30 anos de contribuição, sendo pelo menos 10 como servidor público e 5 no cargo de professor.
Para que as novas regras passem a valer, elas precisam ir para a promulgação da PEC, que deve acontecer em novembro, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, retorna de suas viagens na Ásia e no Oriente Médio.
Na noite de terça-feira, dia 22, o filho do presidente e deputado federal, Eduardo Bolsonaro, foi confirmado como novo líder do PSL na Câmara. Na ocasião, ele aproveitou para anunciar que desistiu da embaixada nos Estados Unidos em Washington, mas negou que a mudança tenha sido por causa da liderança.
Ele lembrou que foi o deputado federal mais votado da história do Brasil, com quase 2 milhões de votos, e acrescentou que o comunicado iria decepcionar aqueles que queriam vê-lo longe da política brasileira.
Eduardo também usou seu tempo para criticar os médicos cubanos no programa Mais Médicos e o financiamento do BNDES para Odebrecht construir o Porto de Muriel, e criticou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O deputado não descartou ocupar o cargo de embaixador no futuro. Agradeceu ao presidente americano Donald Trump por ter barrado as intenções de internacionalização da Amazônia e defendeu que estar próximo aos Estados Unidos é resgatar a diplomacia brasileira.
Na quinta-feira, dia 24, cinco parlamentares do PSL entraram com pedido para expulsar Eduardo Bolsonaro do partido. A deputada Joyce Hasselmann disse que o pedido foi baseado em ilegalidades cometidas em São Paulo, estado em que o deputado atua.
Brasil. Subiu para 225 o número de locais atingidos pelo óleo misterioso que chegou no fim de agosto nas praias do Nordeste. Segundo dados divulgados na quarta-feira, dia 22, pelo IBAMA, mais de 80 municípios foram afetados nos 9 estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Desde o dia 2 de setembro, foram coletadas mais de 1.000 toneladas de resíduo ao longo de 2.250 quilômetros. A Justiça Federal deu um prazo de 2 semanas, contando a partir do dia 20, para que o Ministério Público Federal, o MPF, apresente soluções e especifique quais medidas deverão ser tomadas.
No litoral sul de Pernambuco, nas praias da cidade de São José da Coroa Grande, 17 pessoas foram atendidas pelo Hospital Osmário Almena de Oliveira, com sintomas de dor de cabeça, enjoo, vômitos, erupções e pontos vermelhos na pele. Todos os pacientes atuaram como voluntários na remoção das manchas de óleo das praias da cidade.
Ninguém precisou ser internado. O médico da unidade, Marcelo Neves, disse que algumas pessoas desenvolveram dermatite pelo contato com a substância e outras tiveram reações por inalarem os gases que saem das manchas. Todas já foram tratadas.
Internacional. Na quinta-feira, dia 24, o presidente Jair Bolsonaro desembarcou em Pequim, na China, para continuar o seu giro presidencial pela Ásia e Oriente Médio. Esse é o segundo país que recebe a visita do chefe de Estado. O primeiro foi o Japão.
Em sua comitiva estavam também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. A China é o maior parceiro comercial do Brasil e um dos principais fornecedores de investimentos em áreas importantes como infraestrutura e energia, que atualmente são o foco do governo brasileiro.
Na sexta-feira, dia 25, o presidente participa do Seminário Empresarial, 45 anos construindo laços bilaterais, dirigido a empresários brasileiros e chineses.
Durante os encontros, o presidente chinês Xi Jinping irá se unir ao presidente brasileiro para revisar os principais aspectos da agenda bilateral, incluindo o processo de atualização do Plano Decenal de Cooperação e de Modernização da Comissão Sino-Brasileira e Alto Nível de Concentração e Cooperação, COSBAN, um mecanismo importante de relações entre os dois países.
Depois que finalizar sua agenda de compromissos na China, o presidente seguirá para os Emirados Árabes, passando por Catar e Arábia Saudita. Segundo os integrantes do governo, ele quer melhorar a imagem do Brasil para o mundo e dizer que o país está comprometido com a abertura econômica, com um ambiente de negócios e com programas de reformas. Ele volta no dia 30 de outubro.
FAPCOM.
Dividido em 2 períodos, o Fórum de Jornalismo aconteceu nessa semana na FAPCOM, no dia 21 de outubro. O evento trouxe vários profissionais do ramo para uma roda de conversa sobre jornalismo investigativo e também para motivar reflexões e troca de experiências.
Pela manhã, o auditório Padre Thiago Alberione recebeu a repórter do SBT Juliana Maciel, que mostrou e contou os passos tomados para a investigação da reportagem sobre um desvio de 16 milhões da Prefeitura de Piranhas, no Alagoas.
Bruno Torturra palestrou em seguida, contando os passos que deu na carreira jornalística desde a saída da revista Trip até a criação da Mídia Ninja e Estúdio Fluxo. O terceiro convidado foi o jornalista Fábio Panunzio, escritor do livro A Última Trincheira e ganhador de 2 prêmios Essa.
Após a mesa redonda, houve também 3 workshops para alunos interessados: SEO e conteúdo digital com os jornalistas Giacomo Vicenzo e a jornalista Amanda Cruz, captação e edição de vídeos com o coordenador do núcleo da Rádio FAPCOM, o professor Fernando Mariano, e os desafios da comunicação ambiental com o jornalista Reinaldo Canto.
Entrevistados pela estudante Franciele Filgueira, os jornalistas Giacomo Vicenzo e Amanda Cruz explicam como começaram a trabalhar com SEO.
Eu comecei trabalhando na minha vida, eu entrei lá para trabalhar com conteúdos focados em redes sociais, e aí depois houve um movimento assim de que redes sociais parou de dar tanta audiência como dava. Tipo, primeiro teve um pico que o Facebook começou a entregar muitos links, e aí, nossa, todo mundo pensava que agora é Facebook vai dar tanta audiência quanto o SEO, né? Porque lá na Minha Vida já era feito há muito tempo, o SEO já era a maior montante de audiência deles, já vinha já de audiência orgânica do Google. Só que aí, depois desse pico de audiência que a gente teve com o Facebook, começou aquela queda que todo mundo percebeu de que realmente o Facebook só vai dar audiência agora se a gente pagar. Então, a gente reuniu os esforços da equipe editorial para todo mundo fazer SEO. E aí eu entrei nessa como editora de alimentação e fitness. E aí eu comecei a aprender junto com a equipe, né, que já tinha mais experiência com isso, e comecei a trabalhar com eles em SEO. Lá todo mundo fazia SEO, faz até hoje, desde o estagiário até o editor, todo mundo tem autonomia para saber o que precisa ser otimizado, o que caiu, o que subiu, acompanhar a audiência lá, tudo é feito com muitos dados. Então eu entrei nessa e fui aprendendo ali junto com eles. E aí hoje eu trabalho numa agência de branded content, na Green Park Content, e aí eu aplico essas coisas que eu aprendi lá também, né? Hoje eu gerencio 3 projetos, e aí eu vou também acompanhando esse trabalho de SEO junto com os redatores e construindo um pouco dessa relevância para as marcas.
Legal. Cara, eu conheci o SEO já no trabalho. Eu comecei a trabalhar em uma agência de comunicação e marketing. E dentro da agência, uma bela hora, a gente teve um cliente onde precisava fazer SEO, né? E o diretor da agência chegou pra mim e disse: gente, você precisa fazer SEO agora. E aí ele me ensinou o básico, né? Eu aprendi um pouco do básico e fui aprendendo muita coisa na raça, né? De como usar SEO, como fazer SEO. Hoje eu também trabalho com a Amanda na Green Park Content, né? Mais especificamente nesse projeto, né? A gente cria conteúdo para marcas, né? E aplica SEO dentro desse conteúdo, dentro dos blogs, né? dentro desse site.
À noite, o fórum contou com mais palestrantes de peso. O jornalista Fábio Panunzio também esteve na roda de conversa, acrescentando assuntos da atualidade.
Sérgio Spagnuolo, fundador e editor da agência de jornalismo Volt Data Lab, comentou os efeitos das reportagens baseadas em análises de dados.
E para encerrar a conversa, o jornalista Eduardo Reina lembrou dos momentos que passou ao escrever o livro Cativeiro Sem Fim, que reúne as histórias de bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar no Brasil.
E o período noturno também contou com 3 workshops: Inovação e Tendências em Jornalismo, com os jornalistas Luiz Gustavo Passetti e Isaac Criscuolo, Captação e Edição de Vídeos também com o professor Fernando Mariano, e Jornalismo Ambiental com a jornalista Adele Santelli, especialista em meio ambiente, sustentabilidade e questões globais.
Abordado pelo aluno Luca Cardoso Magro, o professor Fernando Mariano opinou sobre o uso de celular para produzir um bom conteúdo para a internet.
Acho que o celular ele funciona muito bem para a captação, né, para o registro, mas ele ainda tem muitas limitações quanto à edição, né? Então ainda vejo que nesse ponto o computador ele ainda é bem mais eficiente. Mas pode ser que para o futuro, de repente, esse problema, né, da acessibilidade das ferramentas de edição no celular possa ser resolvido. Uhum. Né? Tem ferramentas boas que tentam isso, mas ainda eu vejo que ainda são limitadas perante o computador. Né?
Uhum. Certo. Agora, é possível dizer que uma pessoa consegue fazer bons vídeos e boas captações de áudio, etc., usando o celular, sendo ele de primeira linha ou não?
Hoje o equipamento ele está acessível e traz recursos muito bons, né? É evidente que, tecnicamente, ainda um equipamento profissional de outro nível vai te oferecer melhor qualidade de som e de imagem. Mas essa diferença hoje ela é muito próxima, né? Ela é muito pequena. Uhum. Então acho que dá para considerar. E principalmente para o jornalismo, em que o mais importante é o conteúdo, né? É o registro, é trazer o fato, né? Então o celular, por ser acessível, por estar sempre ali à mão, acho que ele atende muito bem essa necessidade.
Para finalizar, as pessoas que não têm acesso ao Adobe, né, que também não têm maestria com o uso do aplicativo, etc., elas ainda conseguiriam fazer boas edições de vídeo usando outros aplicativos? O senhor tem até uma recomendação de alguns?
Então, o Adobe, na verdade, ele é a ferramenta, né? Acho que o mais importante é o processo por trás da ferramenta, a linguagem que você vai utilizar, do que tanto o recurso técnico, né? É claro que um software como Adobe, como Avid, né, softwares mais profissionais vão te dar um resultado final melhor. Mas uma boa edição pode ser feita até em softwares que já acompanham o próprio Windows ou que acompanham o celular, até o Movie Maker, né, popularmente ali, discriminado. Mas acho que se você usar o Movie Maker ali com cautela, sem muitas firulas, né, enquanto efeitos visuais, até ele vai atender bem. Porque o mais importante é a linguagem e não tanto ali a ferramenta.
Assista ao Fórum de Jornalismo completo em youtube.com/canalfapcom ou pesquise Canal Fapcom na plataforma. E não deixe de nos seguir nas redes sociais para mais conteúdo e informação.
O Panorama fica por aqui. Com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Jéssica Silva, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano, essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019.
O Panorama volta na próxima edição. Agradecemos a sua audiência e até mais. Panorama.
Siga a gente no Instagram, Twitter e Facebook, @canalfapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.